Paraná em Rede está de volta.
O Detran Paraná retoma o atendimento presencial a partir da próxima segunda-feira. Os usuários serão atendidos apenas com agendamento e devem priorizar situações de urgência. As informações com a repórter Amanda Lanes.
O Detran Paraná retoma a partir da próxima segunda-feira os atendimentos presenciais nas unidades do Estado. Os serviços já disponibilizados pelo portal do órgão e no aplicativo Detran Inteligente vão permanecer disponíveis apenas por estes meios. Os demais serão oferecidos presencialmente com agendamento. O diretor-geral do Detran Paraná, Wagner Mesquita, informou que o atendimento presencial vai acontecer com uma série de restrições, tomando todas as medidas necessárias e recomendadas pela Secretaria de Estado da Saúde e Organização Mundial da Saúde para a segurança dos cidadãos e colaboradores.
Após 4 meses sem atendimento presencial, nós vamos retomar essa atividade com algumas restrições e tomando todas as medidas necessárias e recomendadas pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde para a segurança do nosso cidadão e dos nossos colaboradores.
Os horários disponibilizados para agendamento também estarão mais restritos. Os postos avançados de atendimento de Londrina e Curitiba não vão reabrir. Nestas localidades, vão funcionar apenas os serviços de foto, biometria e prova teórica, como já vinha acontecendo. Para atendimentos referentes aos serviços que não estão disponíveis online, o cidadão poderá fazer o agendamento no site www.detran.pr.gov.br ou pelo telefone 0800-643-7373. Repórter Amanda Lanes.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos no dia 2 de agosto e se consolidou como um dos mais importantes marcos para o cenário ambiental do país. Este é o assunto de hoje da coluna Preserve Meio Ambiente com o professor Eduardo Salamone.
Preserve Meio Ambiente.
Nossa conversa pretende ajudar na reflexão em temas do meio ambiente. Hoje abordo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Resíduo sólido é qualquer material descartado que não é mais utilizado pelo ser humano. É classificado de diversas formas. Os resíduos sólidos urbanos são compostos pelos objetos que perdem seu valor utilitário, como as embalagens, os utensílios danificados ou quebrados, móveis inservíveis, restos de madeira, papel e papelão e muitos outros objetos. Por outro lado, há os resíduos sólidos orgânicos, compostos, por exemplo, por podas de árvores, alimentos estragados de feiras, restos de alimentos de restaurantes e afins. A Política Nacional de Resíduos Sólidos completa neste ano 10 anos de sua criação e foi introduzida pela Lei 12.305 de 2010. Ela dá instrumentos necessários ao enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos provocados pela falta de manejo adequado dos resíduos sólidos, tanto dentro do ambiente urbano quanto no ambiente rural. Vários eixos são implantados nesta política. Um deles é criar responsabilidade compartilhada entre geradores de resíduos, como os fabricantes, comerciantes, distribuidores e até o cidadão comum. Neste caso, por exemplo, se busca a logística reversa, que significa o recolhimento de objetos que já não são mais úteis, tais como pneus que perderam sua característica inicial em função do desgaste. Outra meta importante tratada pela política de resíduos sólidos é a eliminação de lixões e o estabelecimento de aterros sanitários controlados, do ponto de vista ambiental, associados a processos de reciclagem. Esta questão atinge positivamente até a inclusão social de catadoras e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis, que são pessoas importantíssimas para a manutenção da saúde das cidades, assim como são os trabalhadores formais e informais da limpeza urbana. Enfim, O aniversário de 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos precisa ser comemorado, tanto para que sua presença nas políticas públicas permaneça cada vez mais forte, quanto pelo fato de ajudar o Brasil a manter a qualidade da sua política ambiental. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
A nova pesquisa do SEBRAE sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nos pequenos municípios foi divulgada ontem e apontou que no Paraná, 79% das pequenas empresas já estão em funcionamento, sendo 64% delas com mudanças. Os números são maiores que a média nacional. Os dados da pesquisa também mostraram uma leve reação por parte dos empreendedores, com um percentual menor de empresas citando quedas no faturamento e dívidas, e um número maior delas que estão procurando se reinventar durante a pandemia. A maior parte das empresas paranaense está funcionando, mas o isolamento social exigiu adaptações e algumas mudanças vieram para ficar. Sendo assim, empresas e profissionais precisam se reinventar para se manter no mercado.
Apesar da aparente normalidade, a especialista em mercado de trabalho, Jocely Burda, considera que as empresas já estão se adaptando e que as relações com clientes e funcionários vão ser diferentes mesmo depois da pandemia.
É que elas precisam realmente aprender a ser diferente, fazer as coisas diferentes do que elas estavam fazendo. Certeza absoluta que não vai dar para continuar do jeito que estava. Todas as empresas terão que se reinventar, todas as empresas terão que rever os seus processos, rever suas contratações, as pessoas que continuam ou não trabalhando nelas.
Na questão estrutural, vários negócios adotaram o home office e depois da dificuldade inicial de implementação, a especialista considera que agora muitos não vão precisar retornar às sedes físicas.
E no reavaliar os seus processos, elas estão identificando o que realmente é importante que esteja dentro da empresa para atendimento, o que, que pode ser realizado em home office. Sendo assim, muitas das atividades e muitas pessoas não vão retornar para a empresa física, até porque ela tem também essa questão de redução, né? E consequentemente vai ter uma redução de custo, porque daí é um espaço menor, o aluguel, luz, água, funcionários trabalhando na limpeza, o cuidado que ela vai ter é muito menor.
Na questão do quadro de funcionários, a especialista em mercado de trabalho, Jocely Burda, reforça que o prazo médio de permanência nas empresas atualmente é de 5 anos. E as gerações mais jovens não aceitam mais chefias com postura autoritária. E ela acredita que a experiência do isolamento social vai reforçar esta tendência.
E a gente pode falar em humanidade antes de coronavírus e humanidade depois de coronavírus. Então o líder vai precisar agir com mais calma, com mais visão de futuro. Vai ter que ter um plano B, sempre ter um plano B para as contingências que podem acontecer. Ele precisa saber e entender que cada funcionário tem o seu perfil, cada funcionário vai trabalhar com a carga emocional que ele passou, né, nas últimas horas. Não existe funcionário deixar os seus problemas fora da empresa. Ele entra, sim, na empresa com todos os problemas. Mesmo que seja trabalho home office, que fique trabalhando em casa, ele está com sua carga emocional ali, trabalhando.
Por outro lado, também é esperado que haja um novo perfil de colaboradores, mais dinâmicos e flexíveis.
Para esse novo ciclo, né, que se fala, dessa nova perspectiva das empresas, paciência, tolerância e principalmente tolerância à frustração serão realmente os novos talentos que precisam ter as novas habilidades. E quando nós falamos habilidades e competências, além de saber se relacionar com as pessoas, ter paciência, ser tolerante à frustração e ter capacidade de mudança, que é o que precisa realmente e vai precisar muito mais agora, é o novo perfil. A partir de agora, então, as pessoas precisam ter nova forma de pensar.
De Curitiba, Repórter Amanda Iargas.
Hoje na coluna Vamos Empreender, a mentora e inspiradora Lênia Luz diz que existe beleza nas imperfeições, pois elas são marcas da nossa trajetória de vida. Vamos entender melhor.
Vamos Empreender.
Demorei muito tempo para compreender que a perfeição não era para mim, e certamente não era para nenhum ser humano. Mas foram alguns anos de terapia, busca de autoconhecimento, mentoria, choro e lágrimas, muita risada, para entender que perfeição seria um objetivo inalcançável. E tive que me desconstruir. Hoje, te desafio a olhar para as suas imperfeições, assim como um dia eu fiz, e por fim, ter prazer em conviver com elas. Existe beleza na imperfeição. Acredita em mim. Nestes espaços vazios que vemos em nossas imperfeições, são lugares de verdade, repleto de nós mesmas, repleto de histórias e marcas que nos fizeram chegar até aqui. E não importa em que fase da vida você se encontre. Ao abraçarmos nossas imperfeições, nós desarmamos e paramos de exigir do outro uma perfeição que nós mesmas não temos. Mas para romper com este padrão que nos foi imposto de sermos perfeitas em tudo o que fazemos, se faz necessário quebrar regras, abandonar as formatações que nos impuseram e abraçarmos aquilo que é fora do esperado, fora do normal. Te convido a abraçar suas imperfeições e caminhar com as suas sombras e ir de encontro à simplicidade, onde mora a saudável aprendizagem e o mais puro crescimento humano que tanto buscamos. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Te espero aqui amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.